Palavra de Especialista.
Palavra de Especialista de hoje conversa sobre amamentação com o pediatra Ari Lopes Cardoso, chefe da Unidade de Nutrologia do Instituto da Criança da Faculdade de Medicina da USP. Doutor, no último bloco a gente conversou muito sobre a importância da amamentação exclusiva até os 6 meses, também sobre a questão da alimentação da mãe. A partir dos 6 meses, o que pode ser incluído na alimentação do bebê?
A partir do 6º mês, a criança começa a receber os chamados alimentos complementares, que basicamente são as frutas e as comidinhas salgadas que todos nós usamos na nossa casa e dependendo do lugar que nós moramos, nós temos uma predileção por esse ou aquele alimento. O leite materno continua, isto é, a criança vai receber uma introdução de uma papa salgada, uma comidinha, por exemplo, na hora do almoço, e vai começar a receber um suquinho de fruta, eventualmente uma fruta raspada, naquilo que serão os horários dos lanches do nenê. Mas isso não tira a amamentação do nenê. Então, ele vai ser amamentado em torno de 3 a 4 vezes por dia, vai receber pelo menos uma comidinha e 2 horários ele vai receber fruta.
E, doutor Ari, o senhor falou da questão de se manter a amamentação mesmo quando já se introduz algum outro tipo de alimento na alimentação do bebê. A amamentação, ela deve ser feita até que idade?
Nós temos no Brasil algumas características diferentes de região para região. Por exemplo, se você tem uma mãe que trabalha numa cidade grande, que é uma executiva, que tem a sua profissão longe da sua casa e que volta ao trabalho, por exemplo, vamos supor já com a nova lei no 6º mês, essa mãe vai ter dificuldade para conseguir amamentar esse filho, por exemplo, 3 vezes ao dia. Pelo menos de manhã e à noite é bem possível que ela consiga. Então, o que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que trabalhar com cada mãe individualmente no sentido dela preservar a sua amamentação no mínimo 2 vezes por dia. Se essa mãe dispõe de mais tempo, trabalha perto, trabalha em casa, trabalha próximo que dá para ela voltar na hora do almoço, por exemplo, ela vai manter 3 vezes por dia uma amamentação. Então, dependendo do tipo de vida de cada mãe, é possível essa criança, discutindo com ela, é possível a gente estabelecer um ritmo que ela consiga amamentar no mínimo até 1 ano de idade. Se ela tiver mais tempo, pode ir até os 2 anos de idade. Isso não vai ter nenhum problema e certamente contribui para o nenê manter uma boa saúde.
Está comentando muito aqui, doutor Ari, dessa questão da rotina também da mãe, a mãe que trabalha, às vezes, longe de casa. Isso. No caso, então, daquela mãe que não tem acesso ainda à licença, né, de 6 meses, que ainda é a maioria das mães no país, essa mãe, ela pode introduzir esses alimentos que o senhor citou há pouco, a partir, por exemplo, do 4º mês, quando termina a licença regular?
Poder pode. Isso é uma prática que nós utilizamos, eu mesmo que tenho muitos anos de formado, por muito tempo. Nos últimos anos, o que tem surgido é a conhecida como marcha alérgica dos alimentos. Quer dizer, o ser humano ele começou a ser tão protegido nos últimos tempos, principalmente com o uso das vacinas, que as nossas crianças têm muito poucas doenças. Doenças mais graves, né? As chamadas viroses graves, como rubéola, sarampo, caxumba, as próprias hepatites. Com isso, a criança usa pouco o seu sistema imunológico. Então surgiram umas teorias dizendo o seguinte: atualmente o ser humano começa a reagir muito cedo a alimentos, que são coisas estranhas que entram no seu organismo. Então o que aconteceu? Preconiza-se cada vez mais não se introduzir alimentos antes do 6º mês, nem frutas e nem comidas, porque nós temos visto surgir uma série de reações alérgicas com alimentos até há pouco tempo absolutamente desprovidos dessas reações. Então, os alimentos mais alergênicos, as frutas e mesmo os alimentos salgados, muitos deles passaram a dar reações alérgicas na criança. No entanto, com frequência, nós introduzimos, ou por mãe às vezes que não tem um jeito de amamentar, ela recebe um leite modificado, um leite de vaca modificado, e muitas vezes ela dá isso porque ela aprendeu assim, ela dá e não acontece nada com a criança. Então, aos 4 meses, não raramente, nós vemos gente que dá comida e funciona muito bem, dá fruta e não acontece nada com a criança.
Entendo, professor. Nas campanhas de amamentação, doutor Ari, muito se fala sobre os benefícios, né, do aleitamento materno. A gente já conversou até sobre isso aqui na entrevista. Mas algumas mães, elas reclamam muitas vezes do desconforto na hora de dar o peito ao filho. Então, que tipo de trabalho você acha que pode ser feito para ajudar as mulheres que, por exemplo, ficam com seios feridos ou doloridos durante a amamentação?
Isso é uma pergunta excelente, porque, infelizmente, na própria maternidade e mesmo durante o pré-natal, eu vejo que as mães são muito pouco preparadas para esse fato. Quer dizer, amamentar não é só pôr no peito e vai mamando. E eu vejo que, infelizmente, no pré-natal, as mães não são instruídas para essa situação. E eu sempre gosto que a mãe venha conversar comigo antes do nascimento do nenê, quando eu passo isso para ela e explico. O nenê, estamos falando de uma criança normal, que não teve nenhum problema, acabou de nascer, ele vai para o quarto, em poucas horas ele já está lá no quarto e vem uma moça levando o nenê e dizendo: dona fulana, vai amamentando aí que daqui a pouco eu venho buscar o nenê. Ela olha e diz: meu Deus, o que é isso? Como é que é? Como é que segura? Claro que sempre tem a avó, a mãe, a madrinha, alguém lá do lado, e aí começa o tormento da mãe. Ela acha que o nenê tem que botar no peito e deixar. Ele suga, ele tem um reflexo de sucção. E essa mãe muitas vezes não está com o bico, com a areola mamária preparada, ela não foi manuseada e ela é feita uma ginástica durante a gestação, e ela chega do neném e acaba arrebentando essa mãe em duas, três mamadas. Então eu sempre explico para a mãe: vá preparando o peito. Em segundo, na hora que ele chega para mamar, ensina ele a mamar. Amamentar não é só sugar, amamentar é conversar, é trocar carinho, é trocar afeto. Começou a doer um lado, tira, põe do outro lado. Começou a doer daquele lado, tira, espera um pouco para pôr do outro. Os primeiros dias, se ela fizer desse jeito, com certeza o nenê mama, ela não sofre, e em duas semanas, no máximo, ela já está conseguindo amamentar sem dor e sem estar machucada.
O senhor fala da questão de preparar o peito. O que pode ser feito, doutor? Porque aí também existem muitos mitos, né? Passa esponja, tem muita coisa que é falada. O que pode ser feito?
Olha, as massagens no peito podem ser feitas com creme comum, creme hidratante, simulando a sucção do nenê. Muita gente gosta da famosa buchinha, né? Que é um estímulo com uma esponja macia para promover como se fosse uma sucção também do nenê ou um movimento de sucção. Não importa o método que a mãe vai usar, mas ela deve fazer o manuseio da areola do peito para quando o nenê chegar e pegar, ela já está acostumada com esse movimento e ela vai tolerar melhor o nenê que suga com força.
E, doutor Ari, é recomendado, por exemplo, o uso de alguma pomada no mamilo para prevenir essas rachaduras ou algum remédio pode trazer malefício ao bebê?
Olha, existem centenas de produtos na farmácia e, infelizmente, a gente acaba sendo pressionado, vamos dizer assim, pela propaganda e começa a usar isso. Eu normalmente sempre peço para a mãe, no máximo, usar algum creme hidratante, qualquer, comum, eventualmente um pouco de óleo de amêndoas, e lembrá-la sempre que acabou de amamentar, ela deve lavar o bico, lavar o seio com água comum e só enxugar, manter esse bico pouco úmido no sentido de evitar que ele seja macerado até pela própria umidade e o nenê mamando nele com alguma frequência.
Bom, nós conversamos hoje com o pediatra Ari Lopes Cardoso, chefe da Unidade de Nutrologia do Instituto da Criança, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Doutor Ari, muito obrigada pela entrevista.
Ora, que nada, Ana Raquel. Eu que agradeço a você, espero que eu tenha contribuído aí com algumas explicações que podem servir para as mães e para as pessoas de modo geral, e que o aleitamento materno continue sempre sendo promovido.
Doutor Ari, um bom dia.
Muito obrigado. Igualmente a você e aos seus ouvintes.
O Palavra de Especialista fica por aqui. O programa de hoje teve produção de Karina Rosenberg e Márcia Leal. Os trabalhos técnicos foram de Antônio Araújo. Você pode ouvir o programa Palavra de Especialista também na internet, pela página da Rádio Câmara, www.radio.câmara.gov.br. Mande seu comentário, crítica ou sugestão para o e-mail especialista.radio@câmara.gov.br Um bom dia e até o próximo programa. Quarta-feira, às 8h30 da manhã.
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.